Arô, pessoal, muito boa noite. Chegando aí para mais uma live. Dessa vez vamos falar sobre Vênus que entra no signo de Áries e eu consegui fazer antes do planeta mudar de signo, porque a Vênus vai entrar em Áries nessa madrugada. Então, por isso que eu fiz um esforço, né? Para quem me conhece, sabe que eu procuro sempre dormir cedo, porque eu acordo muito cedo. Eu acordo sempre 3h30, 4 horas da manhã. Então, é sempre bom que eu durma cedo, né? Para eu poder dormir a quantidade de horas necessárias. Mas eu falei, não quero deixar a Vênus entrar em Áries para depois fazer a live. Então estou aqui antes desse evento acontecer para a gente poder conversar. Quem for chegando, vai dando os coraçõezinhos aí, gratidão que eu já vi subindo aí os coraçõezinhos. Fala aí se você já sabe aonde você tem o signo de Áries no mapa, se você tem alguma coisa nesse signo. Boa noite, Rosa, seja bem-vinda, porque o signo de Áries está com tudo agora. O signo de Áries vai receber, além de Vênus, que entra agora no signo de Áries, nessa madrugada, vai ter o eclipse acontecendo no signo de Áries na próxima segunda-feira. Acho que é segunda-feira, né? Que vai ser o eclipse. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu pegar. Estamos fazendo essa live sobre a égide de Escorpião aqui, porque é o signo que está ascendendo. Deixa eu colocar aqui Lua Nova em Áries, que vai ser na segunda-feira aqui, né? A Rosa já sabe, ó, casa 10. Casa 10 é uma ótima casa para ter todo esse movimento, né? Então, vamos lá, aproveita esse momento. A Thaís falou, meu ascendente Áries, muito boa noite. Arrô, seja bem-vinda. Então, para quem for chegando, eu quero também sempre deixar o recadinho. Por que que eu sei de cabeça aqui que a Vênus vai entrar em Áries 1h da manhã? Porque eu tenho tudo aqui anotado. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Eu uso um monte de agenda que eu tenho antiga aqui, eu vou rabiscando, né? Os aspectos, né, que vão acontecer, e todo dia, todo santo dia, eu gravo um podcast e mando bem cedinho, mando lá 5h30, 6 horas da manhã, para você poder já preparar o seu dia, né, e já refletir sobre tudo o que estiver acontecendo. E olha só o dia de amanhã, eu já vou dar aqui o spoiler, mas ouça, porque já está gravado, já gravei, amanhã cedinho eu vou mandar esse podcast. Ó, Maitê aí, tem o Sol, Vênus, Mercúrio em Áries, todos na casa 5, então quem tem Vênus em Áries vai passar pelo retorno de Vênus, pelo aniversário de Vênus. Momento bem interessante para renovar todas as energias venusianas. Olha amanhã, né? Sexta-feira. Começa agora, meia-noite e meia, né, para quem está aqui no Brasil, com o Sol fazendo a conjunção com a cabeça do dragão. Cabeça do dragão é justamente o ponto que determina o eclipse. E o eclipse vai acontecer numa conjunção com a cabeça do dragão e Quíron, né, um aspecto exato de conjunção com Quíron. E aí, 1h da manhã, Vênus entra no signo de Áries. Então, pelo menos aqui no Brasil, quem tiver em outro país vai estar em outro fuso, né? Dá a sua adaptada. Mas aqui no Brasil, enquanto estivermos aí em plena madrugada, a Vênus sai da mordomia do signo de Peixes para entrar no campo de guerra, que é o signo de Áries. E é por isso que eu quis conversar antes. Falei, vamos já trocar uma ideia sobre essa energia. Boa noite, Lisa. Quem for chegando, manda aí os coraçõezinhos. Eu não costumo fazer live à noite, então não sei se a galera está acostumada. Mas manda aí esse aviãozinho para alguém que se interessa por astrologia, que gosta desse tema para a gente conversar. Então, Vênus entre Áries de madrugada, 1h da manhã. Amanhã a gente já acorda com essa energia e a Lua entra em Peixes, né? Peixes que é o signo que Vênus está deixando. Então, Vênus entra em Áries 1h da manhã, desse dia 5, e fica em Áries até o dia 29 de abril. A Luciana, que entende de astrologia, né? Ela está falando aqui, a Vênus fica exilada. Exatamente. Né? Por isso que eu falei que a Vênus sai da mordomia do bem bom, né? Porque ela está exaltada no signo de Peixes nesse momento. Então eu vou colocar o mapa de agora. Vou colocar aqui o mapa de agora. A Vênus está no grau 29 e 42 minutos de Peixes, por isso que nessa madrugada ela sai de Peixes. Então ela está no signo de exaltação, né? A Carolina faz aniversário amanhã. Arrô, Carolina. Então, bom, na verdade, nesse caso, eu sempre falo, né? A revolução solar, ela pode ser no dia do nascimento, um dia antes, ou seja, seu aniversário pode ser hoje, né? Ou pode ser um dia depois. Então, só fazendo realmente o mapa da revolução para saber se você pegou para o seu ano, né? O mapa do ano, a Vênus em Peixes ainda, ou seja, no grau anarético de Peixes, ou se vai pegar já a Vênus em Áries, já que ela entra de madrugada. Vai depender do momento exato do retorno do seu Sol. Aliás, se você souber o grau do seu Sol, você pode colocar aqui. O Sol está nesse momento no grau 15 minutos, 15 graus e 37 minutos de Áries. Se o seu Sol for 15 graus, possivelmente seu aniversário é hoje, né? Bom, então ela fica até 29 de abril, no que eu chamei de campo de guerra, porque a Vênus ela sai, a gente tem que passar aqui, né? Porque sempre tem gente nova chegando, sempre tem as pessoas que compartilham com outras pessoas que vêm aqui e vão passar a conhecer, acompanhar a astrologia. A astrologia que eu trabalho é a astrologia para autoconhecimento, para desenvolvimento, né, da nossa vida. Então acho que sempre é interessante. Eu falo outras coisas que não só planetas, né, toda essa parte terapêutica. A Luciana falou: meu Quíron e minha casa 4, que deve ser em Áries, né? Você deve estar comentando de onde vai acontecer, né? O eclipse e a própria Vênus passando ali. Então, o que acontece? A gente tem um conceito de dignidades planetárias. Isso vem da astrologia, é a base da astrologia, porque a base da astrologia, só para todo mundo entender, né? A astrologia é um alfabeto, é uma língua, é uma linguagem. É uma linguagem do céu, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem, né, do nosso ser. Então, a gente tem alguns elementos nessa linguagem que é simples, mas traz uma complexidade dada a riqueza de combinações. Aliás, né, eu estava falando hoje, né, com uma pessoa da plataforma onde eu estou tendo os cursos. Eu vou movimentar agora o curso de cristais, mas já está ali, já deixei alinhado com eles que no finalzinho do mês deixa passar o Mercúrio retrógrado, que está pegando feio aqui. Então deixa passar o Mercúrio retrógrado para eu lançar o curso de astrologia. E quem quiser conhecer essa linguagem comigo, vamos junto, né? A Lê falou: eu fiz aniversário ontem, foi um dia muito triste, perdi minha avó. Nossa, sinto muito, é realmente bem triste. Ontem foi o dia de Vênus em conjunção com Netuno, então é um dia daquele contato com a espiritualidade também, né? E a morte, ela se... E hoje saiu o arcano a morte para mim, tá? Então nem eu trago desde comigo, né? Eu não compartilho muito os arcanos do dia, mas saiu para mim a morte. E a morte, como diz Eckhart Tolle, né? Ela ensina muita coisa para gente e ela traz um contato com a espiritualidade. Então, sinto muito, foi um aniversário bem intenso, então, mas tenho contato agora, né, com a sua avó no plano espiritual, que com certeza dá para ter. A Luciana falou: onde a Vênus vai atingir e o eclipse. Exatamente. Então, né, vai pegar seu Quíron, vai pegar. Se você tem. Você está passando pelo retorno de Quíron, né? Ou já passou, que é um momento muito forte. A Carolina falou: nossa, Mercúrio retrógrado está insano mesmo, tá uma loucura. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz o meu pedido na do Terra, eu já comentei isso aqui, mas é uma coisa tão louca, né? O que você ainda está segurando, nem desapega. É, pois é, eu sei, eu estou segurando, sei lá, tem coisas aí que eu estou refletindo. Essa semana entre eclipse foi semana de recolhimento mesmo, né, para mim, lua minguante total. Fiz o meu pedidão na do Terra, maravilhoso, né, para receber ali meu kit, né, Dia do Consumidor, meu Cipreste e meu óleo essencial, meu mix Ruga, né, que é um mix dinamarquês. E eu estava doido para sentir esse mix, enfim, estava estudando sobre ele. Recebi o pedido, aí vem o Mercúrio retrógrado se apresentando. O que que eles fizeram, né? Mandaram justamente o Ruga, eles mandaram errado, mandaram o Coriander no lugar. Falei: putz, eles podiam ter errado todos, porque todos eu já tinha, mas erraram justamente no que eu mais queria. Aí, beleza, mandaram ali o Coriander, na hora eu já mandei mensagem. O bom da do Terra é isso, né? Você consegue resolver muito rapidamente pelo WhatsApp. Mandei mensagem. Ah, só, beleza, então vamos mandar de novo, né, o óleo essencial certo. Então, veio uma caixinha, aí aparece outra caixinha que chega aqui. Quando eu abro a caixinha, minha intuição, eles nem estão chegando aqui, tá chegando na casa da minha mãe ainda, porque eu não mudei o endereço. Eu já corri lá, falei: chegou o pedido, já vou, que eu quero sentir o aroma do óleo. A hora que eu abro, coriander de novo. Eu falei: tá de brincadeira. Errou uma vez, errou duas vezes, beleza. Entre em contato pelo WhatsApp, vamos mandar, daqui a pouco chega a terceira caixinha. Aí chegou a terceira caixinha. Também a minha intuição falou: sai correndo, já vai ver, para você sentir o cheiro do óleo e porque vai que não é o óleo certo. Quando chegou, mandaram o óleo errado de novo, pela terceira vez. Ou seja, mandaram uma vez errado, segunda vez errado, terceira vez errado. Estou esperando a quarta. Estou esperando a quarta. E a própria moça lá do atendimento falou: meu, não sei o que que está acontecendo, nunca aconteceu isso. Aí eu só dei risadinha, Mercúrio retrógrado, né? Infelizmente. Mas, no lado bom, é que pelo menos eu ganhei três óleos, né? Porque ganhei dois coriander e ganhei um alecrim, né? Porque eles não vão pegar de volta. Então, a Kel falou: acho que você tem que trabalhar algo do coriander. Eu também já pensei sobre isso. Adoro coriander, né? O coriander ele é muito bom para detox, né? Então, eu estou agora com três coriander. Eu estou com um de 5 ml e dois de 2, né? Vou usá-los com certeza. E é um óleo maravilhoso, tá? O coriander é semente de coentro. Mesmo quem não gosta de coentro, né? Que tem aquele ranço lá da folha. A semente de coentro é um perfume maravilhoso, é um óleo incrível que está aqui para utilizar. E é muito detox, né? O coentro é muito detox. Parece que o coriander está se apresentando para você, deve ser o que você precisa agora, com certeza. ainda. E aí veio um alecrim, né? Que eu também já tinha, eu tinha um alecrim de 15 ml, um de 5 ml, chegou mais um alecrim, porque o alecrim é o óleo da leitura, né? Então eu já deixo o alecrim no meu cantinho de leitura ali, a poltrona, a leitura. Aliás, vou compartilhar com vocês rapidinho o meu cantinho de leitura, que precisa passar pelas plantas, né? Então ali naquela poltrona ali é o meu cantinho de leitura. Ali estão os livros que eu estou lendo no momento. Não sei se aqui vai focar, mas eu deixo ali os livros que eu estou lendo no momento. E eu deixo ali um olhinho de alecrim, né, para eu poder sempre estar com a energia da memória, né, para me acompanhar. Então, é isso aí que estamos trabalhando. E mais, né? Aí eu vi o post do Riezer também, no primeiro dia, quando o Mercúrio ficou retrógrado, falando lá de problema no Instagram, e estava realmente estranho. E hoje eu já termino a base, porque eu falei, bom, vai que eu vou fazer live, eu vou tomar um banho e vou colocar o celular para carregar. Aí eu botei, pluguei o celular para carregar e fui tomar banho. Quando eu saio do banho, cadê que o celular estava carregando? Não estava. Aí eu tirei, botei de novo, começa a carregar e parou. Aí eu falei, quer ver que essa... Eu falo uma palavra, mas não vou falar. Quer ver que isso vai dar problema agora, né? É o famoso Mercúrio retrógrado. Mas enfim, estamos aí sobrevivendo ao Mercúrio retrógrado. Até falei, né? Se você tem histórias do Mercúrio retrógrado, manda lá para a gente poder compartilhar. E Mercúrio está retrógrado em Áries, onde essa Vênus vai entrar agora, e a Vênus vai se encontrar com Mercúrio nesse determinado momento. Eu separei aqui as datas, né, para a gente conversar, então também sempre falo das datas importantes, e vai ter um momento onde a Vênus vai se encontrar com Mercúrio, que estará voltando pelo signo de Áries. Então vamos lá. Vênus em Áries, 5 a 29 de abril, vai pegar o mês de abril inteiro. É desconfortável para Vênus estar no signo de Áries, então como eu comentei, estava falando das dignidades planetárias, aí eu falei do curso que vai chegar em breve. Então, a gente tem o conceito das dignidades, onde os planetas têm o seu domicílio, que é como se fosse o seu reino, a sua casa, tem a sua exaltação, ou seja, é um reino muito amigo, é um reino que tem ali tudo a ver com a energia do planeta, e tem os chamados exílios e quedas. E aí é muito fácil entender com a própria Vênus, né? Então, Vênus rege o signo de Libra, o signo de touro, e se exalta no signo de peixes. Então, Vênus, né, Afrodite, a deusa do amor, ela fica muito confortável, ela fica muito feliz no signo de Libra, que é o signo do relacionamento, que é o signo que pensa no outro, que é o signo que busca o equilíbrio, né? Então, Vênus fica muito feliz, é a casa dela, né? A Kel falou, minha regente solar é Vênus, é taurina, libriana, né? Seria uma das duas aí. E aí, Vênus em touro tem tudo a ver também, porque touro é bem material, touro fala sobre o sensório, o sensorial, o prazer, a parte financeira, que tem tudo a ver com Vênus também. Então, Vênus fica muito feliz nesses lugares e ela se exalta em peixes, taurina, arro. Então, está passando aí, não sei o grau do seu sol em touro, mas Júpiter e Urano vão se encontrar no terceiro decanato de touro, trazendo muita mudança aí, uma coisa bem interessante. E aí, no signo de Vênus, no signo de peixes, ela se exalta porque é o amor incondicional. É o amor realmente, né, se espalhando pelo mundo. Agora, nos signos contrários a esses três signos, a Vênus ela fica um pouco desconfortável, né? Porque ela está justamente longe de casa e trabalhando energias bem diferentes. A Rosa falou, eu senti um Mercúrio retrógrado no trabalho hoje. Forte mesmo, mas sempre com uma mensagem escondida, olha só. Exatamente. No meu caso, primeiro, né, estou trabalhando a paciência, porque qual que é a questão, né? É justamente o óleo que eu mais queria. E eu estou com medo até dele ter acabado, e por isso que eles estão mandando errado. Espero que não, porque ele está no sistema. Mas justo o que eu queria tanto, que eu estava doido para esse óleo. Aí fui pesquisar o que é ruga, né, que é um conceito dinamarquês, nórdico. Eu falei, eu quero esse óleo. Justo ele veio errado. E justo ele está vindo errado, né? Então dá um estresse, mas de qualquer forma eu estou ganhando óleos, então beleza, né? Tem um sofrimento ali, mas tem uma compensação. Mas eu queria que esse óleo chegasse essa semana, mas não sei se vai chegar, porque eu deveria receber uma mensagem que ele chegaria amanhã. Não recebi, possivelmente eu vou receber só na segunda-feira. Então, o Mercúrio retrógrado ele sempre testa a nossa paciência também, né? Nossa resiliência, nossa paciência. É sempre importante olhar o que acontece durante o Mercúrio retrógrado para testar. E no caso do signo de Áries, muito, muito a nossa paciência. Deixa eu ver, o Mercúrio retrógrado em Áries abala o signo de Áries também? Com certeza, porque o que você tiver em Áries vai ter o Mercúrio passando ali e bons graus, né? Porque ele vai voltar do grau 27 até o grau 15. Então quem tem coisas na segunda metade de Áries, Mercúrio fica passando ali, né? Vai passar três vezes e vai trazer à tona algumas coisas. Lembrando que, arquetipicamente, Mercúrio é o mensageiro, é o deus mensageiro, é o psicopompo, é aquele planeta que pode trazer muita coisa à consciência. né? Eu gosto muito de ver Mercúrio, né? Quando você vê o símbolozinho dele, ele tem uns chifrinhos aqui, mas que podem ser também traduzidos como as asinhas que ele tem no capacete, que é o deus Hermes, né? E ele é um deus que ele ia para todos os planos. Então, Mercúrio representando aí o mensageiro, ele pode trazer muitas coisas à tona para a gente trabalhar, principalmente numa retrogradação, já que ele está voltando para trás e está se interiorizando. A Luciana falou: paciência é a mensagem declarada de Mercúrio retrógrado em Áries. Exatamente. E como não é tão fácil, né, a gente sabe, use os óleos essenciais, use os cristais que ajudam a acalmar. Né? Então, sempre que for o caso, usa ali o seu olhinho. Eu tenho usado bastante. Né? Então, eu estou botando lavanda na cabeça, muita lavanda na cabeça, porque eu queimei muito com o sol, que está doendo tanto, que tá eu mandando lavanda na cabeça. Então, é muito bom que você trabalhe a parte física e trabalhe a parte emocional também. Né? Então, eu estou bem cabeça tranquila por conta da lavanda. Todo mundo fazendo CNV, comunicação não violenta. Mas, nesse momento, né, de Vênus em Áries, talvez venha uma parte violenta aí, a gente já vai começar a falar disso. Bom, Vênus, então, rege o signo de Libra, rege o signo de Touro e rege o signo de. E se exalta no signo de Peixes. Significa que no signo de Áries é o exílio, estou longe de casa. Não vou nem falar de Escorpião e de Virgem agora, vamos focar no signo de Áries. Deixa eu ver, estou usando direto, e a dor de cabeça mesmo. Dor de cabeça, eu não estou tendo dor de cabeça, mas dor de cabeça é peppermint, né? Passo o peppermint na cabeça, dá uma ajudada ali. Sou Ariana com Vênus retrógrado em Áries. E olha só, então é só Vênus, talvez, dependendo do grau, né? Dependendo do grau, não, ela vai passar em algum momento, dependendo do grau, é o dia, né? Vai passar pelo aniversário, o retorno de Vênus, um momento bem forte para você poder renovar as energias venusianas que a gente já vai falar. Então, no signo de Áries, imagina, né? Vênus, aquela mulher, Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza, né, que gosta do equilíbrio, que gosta da harmonia, que gosta da beleza, que preza o outro, que preza o relacionamento, apesar de que a Afrodite mitológica tem ali umas coisas bem agressivas também, né, se a gente for aprofundar nos mitos, mas Vênus tem tudo a ver, né, com a energia de Libra. A Poliana, arô, boa noite, tudo ótimo. Estamos aqui recolhidos, né, nessa energia de lua minguante. Te mandei áudio, depois você olha, olharei. Inclusive estou ali em débito com muitas mensagens, né? Porque até a Paulinha mandou mensagem hoje, eu ainda não respondi. Eu sei que ela, não sei se ela está aqui ainda na live, mas esse momento entre eclipses para mim foi uma coisa braba, braba mesmo. Eu que mergulhei, né, no, nas profundezas aqui, estou na concha do Câncer, né? Estou trabalhando, mas acredito que amanhã, com a Vênus entrando em Áries, vai tudo movimentar. Inclusive é o que a gente vai falar nessa live, mas verei sim. Então vamos lá. Imagina que Vênus, né, com toda essa energia do amor, da beleza, do equilíbrio, entra no signo de Áries, que é nada menos do que o signo que fala da guerra, né, que é o signo regido por Marte, né, então do deus da guerra. A Vênus, ela vai falar: pô, aqui eu tenho que agir diferente. Aqui eu tenho que agir de uma forma que não estou tão acostumada. Aqui eu tenho que ser, né, o oposto do que eu normalmente sou. Gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem está enviando. Gratidão é meu, porque os coraçõezinhos ajudam a acordar essa live. Então, a Vênus, ela fica um pouco confusa, fica um pouco, né, desconfortável ali, mas, como se diz na astrologia tradicional, é uma posição que não é legal, mas como eu trabalho na astrologia evolutiva, tudo tem um porquê, tudo tem algo para a gente trabalhar. Então, Vênus, como a gente está cansado de falar aqui, fala sobre relacionamentos, dinheiro, e eu quis colocar também aqui o magnetismo, né? Porque Vênus tem muito a ver com o poder de atração. Mas olha que interessante, Vênus está na casa de Marte, e Vênus e Marte são opostos complementares, né? O que que acontece agora? Essa energia de Vênus, cadê minha caneta? Minha caneta sumiu, eu gosto de ter minha caneta aqui para ir riscando aqui, é o mesmo do que eu estou falando, né? Essa energia de relacionamento agora tem que agir de uma forma ariana. E qual que é o conflito ali? O signo de Áries, assim como seu regente Marte, fala muito da individualidade. Da individualidade. Eu vou pegar a caneta porque eu quero riscar. Eu gosto muito de fazer meus riscos aqui enquanto eu vou falando. Porque eu preparo aqui a meu rabisco e depois eu vou riscando aqui enquanto a gente vai conversando. Então imagina o planeta do relacionamento estando em um signo que fala muito da individualidade, né? Gera-se um conflito. Por quê? Porque de um lado você tem a função Vênus, que quer se relacionar, mas o signo de Áries, ele trabalha numa temática individual, né? Que é olhar para si. Agora, olha que interessante, como eu sempre falei, né? dentro da visão evolutiva, mesmo aqueles planetas que, como na astrologia tradicional, né, estão, você olha, chegou? Não chegou, não chegou. Eu estava falando sobre isso agora. Estou com três caixas aqui. Vocês verem que não é a mesma caixa que eu fui mostrando, são três caixas. E não chegou, né? Gostaria muito que chegasse amanhã, mas duvido que vai chegar amanhã. Eu vou até abrindo aqui enquanto a gente vai conversando. Gostaria que chegasse amanhã, mas eu acho que vai chegar só semana que vem, infelizmente. Não vou poder ter o Ruga. Olha só, aqui veio o Cipreste, né, que eu peguei, aproveitei que estava com desconto, renovei aí meu estoque. Peguei aqui Lavanda, né, que é sempre muito bem-vindo. Peppermint, que está aqui também, muito bem-vindo. Peguei o Zen Guest e o On Guard, que também é sempre muito bem-vindo. E aí veio o Coriander no lugar, né? Veio o Coriander no lugar do Ruga, né? Beleza. Aí pedi novamente, aí veio de novo, veio um. Eu não sei se esse aqui é o Coriander ou o Alecrim, né? Esse aqui é o Alecrim. Aí pedi, aí veio de novo o Coriander. Eu falei, olha que maluquice. Veio aí um Coriander que está aqui na caixa. Mais um Coriander. É muito bom o cheiro desse óleo, viu? Fica a dica. É muito, muito gostoso. E aí depois eu pedi de novo, né? E aí veio o alecrim, que eu nem tirei do saquinho ainda, o rosemary, que está aqui no saquinho. Esse é o nosso Mercúrio retrógrado, sempre fazendo essas trollagens, né? Mercúrio, inclusive, dentro da mitologia, ele é conhecido como Trickster, né? Que é o deus que faz ali, no xamanismo é o Rei Oca, na mitologia é o Trickster, né? Aquele que prega peças na gente. Bom, então imagina a função do relacionamento estando trabalhando aí de uma forma prezando a individualidade, né? Então, isso pode ser ruim, obviamente, porque como é que você vai se relacionar pensando só em si? Mas, lembra, tudo tem uma função evolutiva. Então, a Vênus em Áries, ela convida a gente também, a dentro do relacionamento, olharmos para nós, né? E aí eu sempre falo das polaridades, então sempre é um eixo. A gente tem 12 signos, mas são 6 eixos, né? O primeiro eixo é justamente Áries e Libra, o eu e o outro, é o eixo do relacionamento. Então, essa é uma oportunidade. Qual que é a questão aqui, pessoal? Presta atenção. Se a pessoa ela já é muito individualista, ela já tem uma pegada de só olhar para si, quando chega Vênus em Áries, isso pode exacerbar esse desequilíbrio e pode gerar justamente brigas, né, rompimentos. Daí a Vênus em Áries ser desafiadora para relacionamentos. Mas, para as pessoas que talvez estejam mais na polaridade Libra, onde sempre pensa no outro, onde esqueceu de si e assim por diante, pode ser o momento onde você reequilibra isso, né? Então, o que é interessante? É o momento onde você pode pesar na balança, que é uma energia libriana, né? E olhar se você está muito para um lado só pensando no outro, ou se tem que ir para um lado mais do seu individual. É uma oportunidade também, e daí que eu separei o óleo essencial e o cristal para indicar aqui, justamente na temática de você poder colocar limites, né? Porque a Vênus em Áries, imagina que é uma Vênus guerreira. Eu ia falar justamente assim que é... Eu não sei se todo mundo é da minha época aqui. Acho que sim, porque eu vejo pelas estatísticas ali que geralmente quem me assiste, me ouve, tem mais ou menos a mesma idade que eu. Tem a Xena, a princesa guerreira. Eu assistia. Era muito legal. Tudo a ver com Vênus em Áries, né? Que é Ártemis, né? Ártemis também era uma deusa guerreira que não queria se relacionar, né? Então tem essa energia da força, né? Dessa força do feminino, da guerreira, que pode se impor, que pode colocar limites. Aliás, o óleo e o cristal que eu vou indicar aqui é para quem precisa colocar limites, para quem precisa pode aproveitar essa energia da Vênus, que estará com a espada e o escudo na mão, a guerreira, para colocar limites. Então pode ser interessante também nesse momento. A Polly falou, para mim está sendo muito intenso, meu Áries retrógrado, meu Áries retrógrado na casa 2, com Vênus em Escorpião na casa 8. O saldo foi, perdi o emprego e terminei um relacionamento. Olha só, vamos conversar aí. Depois eu vou pegar o seu WhatsApp ali e a gente conversa, para ver tudo o que está acontecendo aí. Então, a gente pode trabalhar esse momento de individualidade e, como eu comentei, eu vou indicar um óleo essencial e um cristal para poder trabalhar limites. Pode ser um momento bem interessante, principalmente para aquelas pessoas que não sabem colocar limites, até energéticos mesmo, que captam muito a energia do outro, porque a Vênus é isso, veja que ela se exalta no signo de peixes, né? E o signo de peixes é o mais esponjão que tem, né? Então a Vênus no signo de Áries, ela pode falar, opa, aqui eu tenho um escudo, aqui eu tenho uma espada, se avançar nesse limite, eu não vou deixar, né? Pode ser algo interessante. A Rosa falou, eu preciso desse óleo e cristal, sem dúvida, definir limites. falaremos aí sobre ele. Bom, ela fala muito também sobre ação. O signo de Áries fala de ação. Então, em termos de relacionamento, ação, iniciativa e coragem, né? São três palavras aqui que eu coloquei que é interessante a gente notar. Por quê? Porque para aquelas pessoas que estavam, por exemplo, como a Vênus em Peixes, meio tímidas, estava afim de alguém, né? Estava querendo iniciar um relacionamento, mas não falava, não dava um passo assim, esse pode ser o momento de você ir em frente, né? Então, a Vênus entrando no primeiro signo, o signo de fogo cardinal, que é Áries, ou seja, traz a energia do fogo, é o momento de você. Você está afim de alguém? Vai lá e fala. Toma uma atitude, né? Toma coragem e fale. Até porque pode acontecer de você não falar e alguém ir lá e ir na sua frente. Então, pode ser uma coisa interessante para quem busca um relacionamento, quem está buscando, eu quero me relacionar com alguém, eu estou interessado em uma pessoa, né? Então, vá em frente. Fale. Né? Mande aquela mensagem, né? Chama para sair, enfim, aquilo que você tem que tomar uma coragem para tomar uma iniciativa. Pode render bons frutos. Até porque, se a gente pensar no contrário, se você hesitar em fazer, se você não fizer, pode ser que outra pessoa faça, aí você veja a pessoa que você queria com outra pessoa e vem o lado negativo do Áries, que é a raiva, né? Que é a agressividade, que vem a briga e assim por diante. Então, tome iniciativas, né? Na área de relacionamento. Se você já tem um relacionamento, também tome iniciativas. O que precisa ser feito? O que precisa ser trabalhado? O que precisa ser conversado no relacionamento? Pode ser o momento para ter aquela coragem de ter aquelas conversas que talvez sejam mais desconfortáveis. Sempre com a tranquilidade, sempre com o cuidado e sempre com a consciência. Porque, novamente, o signo de Áries, ele fala sobre agressividade. Então, pode ser que as pessoas nos relacionamentos agora fiquem mais agressivas. Ou seja, você fala uma coisa, a outra pessoa já vem com uma espada, já vem com uma pedra, já vem ali numa agressividade. Então, você que está assistindo essa live, você tem que fazer o quê? Você tem que trazer a consciência e usar a estratégia. Eu estou com preguiça de procurar qualquer pessoa para conversar. Estou mais recolhida. É, mas no seu caso, você acabou de terminar um relacionamento, né? Pelo que eu vou relembrar aqui. Então, você acabou de terminar um relacionamento. Aí, no seu caso, olha que interessante, veja como a astrologia é individual, pessoal. No seu caso, entra mais o lance da individualidade, né? De você olhar para a sua individualidade, buscar os aprendizados, né? Buscar o que esse relacionamento trouxe e olhar para si e cuidar de si. Então, você literalmente saiu da polaridade Libra e agora tem que ir para a polaridade Áries duplicada, né? Que é o olhar para si. Então, você está justamente nessa temática aí de trabalhar a sua individualidade. Conversar com você mesma ou, dentro de terapias, de busca por autoconhecimento, pode ser algo que ajuda também. O que não é recomendado, geralmente, é você sair já em busca de outra pessoa, começar outro relacionamento, porque tem que olhar para as coisas que aconteceram, as feridas, os aprendizados, antes de iniciar uma outra busca, porque senão pode tudo ficar embolado, né? Então, tome iniciativas, cuidado com brigas, porque sim, né, uma Vênus em Áries, para quem já está se relacionando, o relacionamento pode virar um campo de guerra ali, um campo de batalha. Né? Áries é um signo muito competitivo, né? Lembrando que já temos o Mercúrio retrógrado em Áries, então é uma questão de a gente poder olhar para a nossa comunicação, revisar a nossa comunicação, que ela pode estar muito agressiva e precisando dar um retoque. Lembrando que Quíron está extremamente ativado. Quíron está extremamente ativado. Mercúrio está no grau 26 ainda, né? Mas ele vai se encaminhar e vai se encontrar com Quíron, assim como Vênus vai se encontrar com Quíron. E tudo ali, ó, na semana do dia 17, 19, 20, vai ser uma semana braba ali, né? A Poli falou, estou querendo ficar sozinha mesmo. É exatamente. Então, olha para si e trabalha justamente essa questão da individualidade. Então, o Quíron, ele está extremamente ativado e vai ficar ativado por um tempo. Por quê? Né? Porque o eclipse que vai acontecer na segunda-feira, ele cai numa conjunção exata com Quíron. Eu sei que dentro da astrologia tradicional, muitos astrólogos não olham para Quíron, né? Tipo, a Quíron é só um asteroide e tal, não dão aquela atenção. Mas eu que trabalho com astrologia terapêutica, Quíron é fundamental. Ele é literalmente, ele tem um símbolo, parece uma chave. É, né? Uma chave que você coloca numa fechadura para abrir. O símbolo dele é uma chave e ele é uma chave. Né? Então, quando se você não estudou seu Quíron, fica a dica. Se você já fez uma leitura de mapa astral e não olharam para o seu Quíron, olha que tem muita coisa ali que você pode entender da sua vida e do seu caminho de vida, né, da sua evolução, olhando para esse Quirón. E esse Quirón, ele vai ser extremamente ativado, porque, novamente, olha, pessoal, astrologia é matemática. A gente tem que lembrar que a astrologia, ela é matemática, são cálculos matemáticos que hoje a gente não tem que ficar fazendo na mão, né? Pegando tabela de efemérides e calculando e desenhando ali na mão. A tecnologia ajudou a gente nisso, mas toda vez que eu toco aqui no botão do aplicativo do Pegasus, ele faz inúmeros cálculos matemáticos, né, para chegar numa posição planetária e mostrar o mapa. Então, quando a gente fala de matemática, a gente está falando de números. E a astrologia, ela é assim, já dou a dica para todo mundo, conheça os graus do seu mapa, conheça os graus. Eu conheço meus graus, o meu Sol é grau 24 e 40, alguma coisa assim, quase grau 25. Boa noite, Anitta, seja bem-vinda. Meu ascendente também é grau 24 de Peixes, minha Vênus é grau 24 de Capricórnio, né? Minha Lua é grau 18 de Câncer, meu Marte é grau 16 de Escorpião. Então conheça os seus graus, por quê? Na astrologia, tudo que envolve um grau exato, quanto mais próximo é aquele grau, mais forte é o evento. Então, se você tem alguma coisa no grau 19 de Áries, esse eclipse ele vai impactar mais fortemente. Se você tem alguma coisa no grau 25, ele vai ter uma conjunção ali, mas mais fraco, né? Não é tão forte. Se você tem alguma coisa ali no grau 10 de Áries, já está bem mais longe, né? E a mesma coisa vale para os trânsitos que estão acontecendo. Então, nesse caso, Sol estará no grau 19, Lua estará no grau 19 e Quirón estará no grau 19. E eu estou vendo aqui, pessoal, isso aqui é muito doido, muito doido. Até o minuto é exato, né? O Sol estará no grau 19 e 24 minutos. A Lua, logo, também estará no grau 19 e 24 minutos. Quirón estará no grau 19 e 24 minutos, né? Grau 17 impacta também? Impacta, né? A Elisa tem Quirón no grau 19. Então, ó, para Elisa vai ser um processo iniciático, uma iniciação, né? É um eclipse acontecendo em cima do seu Quirón no momento do seu retorno de Quirón, né? Então, é algo bem forte ali para você poder trabalhar. E claro, né? Como sempre falo, não acontece exatamente no dia do eclipse. Claro que para quem está num país onde vai dar para ver o eclipse, como os Estados Unidos, o dia do eclipse é super marcante, né? Porque é um fenômeno. Mas energeticamente, psicologicamente no mapa, isso vai se desenrolando ao longo do ano. A Cris falou, minha Vênus está no grau 20, 20 de Áries, então também vai ser bem forte o impacto ali. Então, a gente está tendo aqui um Quirón super ativado por esse eclipse, né? Por conta do Sol e Lua estarem no grau exato e no minuto exato. Né? E Quirón fala sobre feridas, né? Então, esses próximos dias a gente pode ter aí feridas sendo ativadas a torto e direito. Fique de olho, fique de olho. As suas emoções podem estar oscilando, podem estar mais impulsiva. O signo de Áries, ele fala muito de impulsividade. Essa impulsividade pode trazer uma agressividade. Saiba também, primeiro, né? Saiba delimitar a energia. Eu vou indicar um cristal em óleo essencial para isso. E saiba direcionar a sua energia, saiba gastar a sua energia, para que essa energia não fique somente sendo, sei lá, usada de forma agressiva. Às vezes a gente sabe, né? Uma boa corrida, um bom exercício físico, até deixa a gente mais calmo, mais tranquilo. Por quê? Porque você está gastando a sua função Marte, né? O Marte, ele está sendo usado para mover músculos, para mover sangue, e não para, né, mover briga ou músculo e sangue para brigar com o outro, né? E sim para fazer um exercício físico. Então presta atenção porque a energia de Áries ela está super ativa agora. Com um detalhe, né, um detalhe que ainda traz até um pouco mais de tensão nesse sentido, que assim, Áries é o signo do início, é rápido, ele é um signo, como eu posso dizer, quer urgência, né, em fazer as coisas. A Maitê falou, meu Quirón também é Áries. Então, dependendo do grau, você está passando aí ou já passou pelo seu retorno de Quirón. Então, o signo de Áries ele é rápido, ele quer agir, mas o Mercúrio está retrógrado. Então gera uma tensão ali do tipo, eu quero ir, mas tem uma coisa querendo revisar, né? Então fica uma tensão maior no ar. Aí Vênus entra ali e traz a função de relacionamento também para essa energia ariana. E então relacionamento, presta atenção, né? Podemos ir, tem mais conflito, mais briga, mais agressividade, né? Mais o pensar em si mesmo e talvez isso seja exagerado e gera um conflito no relacionamento. Em contrapartida, se você está sem relacionamento, mas quer se relacionar, tome iniciativa, tome atitude, porque pode ser uma coisa bem interessante. Agora vamos falar da função dinheiro, né? Que também é a função de Vênus e é uma função que está sendo bastante trabalhada, por quê? Olha só, Vênus está no seu exílio, mas, né, o signo de Vênus, que é touro, um deles, né, está sendo bastante trabalhado, porque está recebendo ali Júpiter e Urano. E aí o que acontece? Esse signo de touro, ele está recebendo um grande impacto de mudança, de crescimento, de libertação. E o signo de touro, ele é mais ligado à parte financeira. Então, para todos nós, parte financeira e contato com o corpo, né? Lembra, depende do contexto de cada um. Então, para algumas pessoas, eu estou trabalhando a parte financeira e corpo, estou trabalhando os dois. Estou trabalhando os dois. Aí cada um vê na sua vida o que está sendo mais trabalhado, mais expandido nesse momento de Júpiter em conjunção com Urano. Veja também a casa astrológica que isso cai, né? Mas um dos signos regidos por Vênus está com todo esse impacto e a Vênus também fala sobre dinheiro. Então, a gente pode também entrar mais em ação para a questão financeira. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda, Rô. Faz um tempinho, mas eu ainda não comecei a falar de datas e nem falei do cristal e do óleo. Então, a gente ainda tem uma conversa aqui. É, eu não comecei exato, eu comecei acho que quase 19h30, né? Geralmente eu faço uma hora de live, a gente ainda tem um papinho aqui. Então, veja que, por mais que a Vênus esteja, o Mercúrio esteja retrógrado, e talvez isso limite um pouco a nossa ação do que fazer, do que lançar, é um tempo para entrar em ação em termos financeiros, né? Então, a primeira dica que eu dou é o que eu estou fazendo, né? O que que você tem, o que que você já tem rodando ali, o que que você tem já pronto, faça isso acontecer, né? Então, pode ser que a gente esteja realmente num certo momento de não dar grandes passos ou iniciar coisas totalmente novas por conta do Mercúrio retrógrado, mas de forma alguma é para ficar parado, de forma alguma é para não fazer as coisas, porque aquilo que você já tem ali, né, em andamento, está com muita energia. Então, Vênus representando dinheiro no signo de Áries, que representação é tomar ação. Iniciativa. Que iniciativa você tem que fazer? Olha só. Júpiter e Urano em Touro. Júpiter finalizando a passagem por Touro. Só volta para Touro daqui a 12 anos. 12 anos. Então, assim, é um momento muito forte. A Luciana falou: Mercúrio retrógrado é para tirar o projeto da gaveta. É para revisar as coisas. Então, assim, eu, por exemplo, eu vou revisar o meu curso de astrologia para poder trazer ele à tona de novo. Né, num novo formato e assim por diante, né? Carta do carro para dar movimento. Eu estou aqui com a carta da morte para desapegar de coisas e poder transformar. E eu senti no astral o cheiro de hortelã, vou sentir agora o vidrinho. Porque hortelã é muito, muito bom. A Rosa tem o Quirón em touro, dependendo do grau, também tem o Quirón em touro. Aliás, não vai pegar por grau exato, mas esse Júpiter e Urano vão tocar o meu Quirón também, né? Então, exatamente, ó. Quando sair a retrogradação, dar início, né? É bem isso. Então, não é momento para ficar parado, né? Talvez não seja. Porque vamos lembrar, na astrologia, o que acontece? Quando algo nasce, ganha um mapa, né? Por que que também não se recomenda iniciar algo com Mercúrio retrógrado? Porque se você iniciar algo, algo está nascendo. E aquilo que nasce vai ter a marca do Mercúrio retrógrado para o restante da vida daquilo ali. Então, se você abrir uma empresa no momento de Mercúrio retrógrado, a sua empresa vai ter Mercúrio retrógrado até que ela feche, né? Então, se a gente analisar o mapa da sua empresa, quando que você abriu sua empresa? Abri em tal data. Vamos pegar os planetas aqui. Ih, Mercúrio estava retrógrado. Então, pode ser que você tenha que lidar a vida inteira da sua empresa com questões de comunicação, com revisão, por conta do nascimento ali do Mercúrio retrógrado. Mas nada impede de você fazer tudo o que tem ali que ser feito, todas as revisões, todas as preparações para sua empresa. Quando o Mercúrio voltar ao movimento direto, você faz ela nascer, lança, e aí não vai ter aquela marca do Mercúrio retrógrado. Então é basicamente isso. Então não é para ficarmos parados, temos que tomar iniciativa sim, só perceba quais são as iniciativas que você tem que tomar. A minha vai ser retomar o curso de cristal. Quem está, eu sei que tem umas 30 pessoas ali que já estão inscritas, eu vou dar um jeito de criar um grupo, começar a movimentar essa galera. Se você está assistindo essa live ou ouvindo e você está no curso, manda mensagem para mim, eu quero movimentar isso, porque eu quero marcar aulas ao vivo, quero marcar encontros no Zoom para aquele curso, para quem já está lá, né? E quero fazer, colocar novas aulas depois, né? Então eu quero movimentar, é algo que já está ali, e o de astrologia eu vou preparando ele aqui para poder fazer o lançamento depois que o Mercúrio voltar ao movimento direto. que inclusive vai meio que calhar, né? Vai juntar com a entrada do Júpiter no signo de Gêmeos, então vai ser uma coisa bem interessante. Tenha coragem, né? Vênus representando dinheiro, passando pelo Áries, né? Tenha coragem de fazer o que você tem que fazer em termos financeiros. Aí pensando na individualidade também, cuidado com a impulsividade. Esse aqui é um ponto importante. Cuidado com a impulsividade, porque uma Vênus em Áries pode fazer com que o nosso lidar com dinheiro fique mais impulsivo. Aliás, a minha casa 2 é regida por Áries. Eu sempre lembro disso porque eu acho muito doido, né? É um simbolismo muito forte. A minha casa 2 é regida por Áries, não tem planetas ali. E quem é o regente de Áries é Marte. Marte está em Escorpião, na casa 8, junto com Saturno. Aí o que acontece? A casa 2 fala do dinheiro, né? Como que você ganha dinheiro, como que você lida com dinheiro e assim por diante. Uma das coisas que eu lembro muito bem é que teve uma época que eu investi em bolsa de valores, né? Eu investi em bolsa de valores. Aí, para quem já investiu em bolsa sabe, né? Você tem aquele perfil conservador, o moderado e o agressivo. Eu não tinha nem perfil, porque o agressivo não chegava nem a metade do que eu tinha de agressividade. Então, se recomenda no agressivo você ter, sei lá, 40% em ações. Eu tinha 100% em ações. Né? E comprando umas ações doidas ali e tal. Então eu tinha muita impulsividade, perdi dinheiro, né? Perdi sim. Eu lembro até hoje, não sei se alguém passou por essa experiência, Banco Banestes. Banco Banestes. Tava lá, vai bombar, vamos lá, compra Banco Banestes. Daqui a pouco só cai, só cai. Perdi dinheiro com Banco Banestes, mas assim vai. É o Áries. Então cuidado na impulsividade ao lidar com o dinheiro, né? Porque a gente pode estar gastando mais. E talvez até gastando com coisa que não precise por conta do Mercúrio retrógrado ali. Então, muita atenção nesse momento. A Elisa falou: nasci com o Mercúrio retrógrado e parece que resolvo coisas emperradas só quando o Mercúrio está retrógrado. Será a impressão minha? Não necessariamente, porque quem nasce em eclipse, os eclipses são mais significativos. Como você tem o Mercúrio retrógrado pode ser mais significativo. E lembra, né, a retrogradação, apesar de. Dentro da visão tradicional, né? O planeta não está agindo bem, ele não está no seu melhor. Quando a gente fala da astrologia evolutiva, não é ruim. É uma oportunidade de revisão. E que muitas vezes ela é superada também, né? Então, quem nasce com Mercúrio retrógrado pode ter desafios ali mercuriais, mas que vão sendo resolvidos e melhorados ao longo do tempo, a ponto de. Só dando um exemplo, né? Imagina que a pessoa tem Mercúrio retrógrado e ela tem sim até um problema de fala. De comunicação, ali na infância, por exemplo, mas ela se dedicou tanto pela escolha dela a se dedicar a isso, que depois ela ultrapassa esse desafio e vira uma extrema oradora, né? Com Mercúrio retrógrado. Então, Vênus retrógrada, às vezes a pessoa tem um Vênus na retrogradação e ela sofre com inúmeros relacionamentos, né? Relacionamento tóxico, abusivo, destrutivo, enfim, ela sofre muito com relacionamento, mas aí ela busca tanto por vontade, por energia dela, né? Pelo livre-arbítrio dela, ela busca se desenvolver nessa área e ela pode ter Vênus retrógrado, que vai fazer com que ela seja exímia em relacionamento. Então, até por exemplo, uma pessoa com Vênus retrógrado pode virar uma pessoa com Vênus exilada de alguma forma, pode virar uma pessoa que se dedica a relacionamentos, justamente por ter sofrido muito com isso. Então, veja que retrogradações, quadraturas, signos interceptados, que tem me perguntado bastante sobre signo interceptado, qualquer questão ali de desafio no mapa pode trazer uma dor, mas traz junto um presente também. E se bem desenvolvido, pode ser incrível. Tá vendo? Vocês constroem a live comigo, por isso que é legal. Quem pode estar ao vivo vai comentando aqui as coisas, a gente vai criando esse material juntos aqui. Bom, então para dinheiro, no lado positivo, muito bom. Tenha iniciativas, tenha coragem, né? Faça acontecer. Mas cuidado com impulsividade. Magnetismo, né, que é outra temática de Vênus, eu acho que vai depender da nossa coragem, né, do quanto a gente desenvolve a nossa individualidade, nos tornaremos mais magnéticos, tanto em termos de relacionamento quanto de universo, né? O que você quer que o universo traga para você, né? Você pode desenvolver a sua individualidade, curando as feridas do Quirón em Áries, né, para você se tornar uma pessoa mais magnética para tudo. Bia, boa noite, seja bem-vinda. Então temos essa energia bem interessante. Agora vamos falar dos aspectos que a Vênus vai fazer, porque durante essa passagem, no terreno ali, que a gente fala, né, no terreno guerreiro de Áries, que não é confortável para Vênus, mas veja que a Vênus, ela está a um passo de chegar na casa dela, que é Touro. Então, ela vai meio que lutar um pouco ali, né? Vai entrar no campo de batalha, talvez fique com a roupa rasgada, um arranhão ali na cara, mas ela vai chegar em Touro, que é a casa dela. E olha que interessante, olha como o final de abril, né, início de maio ali, vai estar muito legal, porque Vênus vai entrar em casa, que é Touro, Marte vai entrar em casa, que é Áries. Então, vai ser uma força bem grande, porque esses dois planetas extremamente significativos para a nossa vida vão estar nos seus domicílios, né? Vênus em Touro e Marte em Áries. Júpiter e Urano, né, fez essa conjunção em Touro. Muito bom para a parte financeira, para projetos, para tudo envolvendo material. Gisela, boa noite. Ascendente em Áries, vai receber a visita de Vênus, maravilhoso, né? Vênus no ascendente. Então, vamos lá. Dia 5, então, daqui a pouquinho, a nossa Vênus entra no signo de Áries. Então, ela sai do seu palácio de peixes, né? De um palácio que ela está muito feliz em estar. Aliás, peixes é o signo que fala do mar, né? A Vênus, a Afrodite, ela nasceu do mar, né? Quem já pesquisou ali, né, Afrodite, as imagens, vai ver que ela sai de uma concha. Por quê? Porque dentro da mitologia, Afrodite, ela nasceu. Olha só, né, eu vou resumir ao máximo, porque senão a gente ficaria muito tempo falando de mitologia aqui. Mas basicamente tinha o deus Uranus, né, que é Urano, que teve ali o filho Saturno. Esse cara Saturno, né, ele fez o quê? Ele pegou uma foice que a mãe dele deu e castrou Urano. O membro de Urano caiu no mar, né, do sangue que saiu ali, né, do cortar ali o membro do Urano, saíram as Iríneas. As fúrias, né, que são deusas que cuidam da vingança, enfim, deusas muito nervosas, vamos dizer assim, né, saiu do sangue. Do esperma que estava ali, nasceu a Vênus, Afrodite, né? Então ela nasce do mar, por isso que ela tem uma atração muito forte com o signo de peixes, né? Também até mitologicamente a gente entende. Mas no signo de Áries ela está no fogo, não é o lugar que ela está mais feliz. E aí ela começa a entrar nessa jornada, nessa batalha que a gente conversou bastante ali, né? A Gisela falou, me mudei na Páscoa para perto do mar. Maravilha. Só cuidado com 2026, viu? Que está chegando ali, porque o mar, o Netuno, que é o deus do mar, vai entrar em Áries, junto com Saturno, né? Então fiquemos de olho aí, porque aliás, né, esse eclipse ele já pode mexer aí na geologia da Terra. Vamos ficar de olho aí. Quem estiver muito perto do mar, sempre com uma intuição ali mais trabalhada. A Bárbara também. Aliás, eu lembrei a ilha que eu fui, né? Porque eu fui para Paraty e de lá eu peguei um barco, eu quase morri nesse barco, e a gente foi para uma ilha chamada Pouso da Cajaíba, né? Uma ilha bem isolada, uma ilha que não tinha energia elétrica, que eu me perdi ali nas trilhas. Linda, né? As praias lindas, mas enfim, muito, muito selvagem. Eu lembro até hoje, a gente passando no barquinho ali, aí passou um naviozão enorme. O que que esse navio fez? Mexeu com todo o mar, o nosso barco quase virou, né? Pensa como eu fiquei feliz. Eu não sei nadar e eu estava sem colete salva-vida, né? Foi uma experiência incrível ali, mas doideira, né? Olha lá, não conhece Pouso da Cajaíba? Pode perguntar para a galera aí que você vai ter. E você vai ver também no Google Maps. Eu fiquei pesquisando, pesquisando para lembrar. É um lugar que tem muita aranha mesmo, mais aranha que na Pedra Vermelha, onde eu morava. E eu lembro até hoje, né, que uma das pessoas, né, que estava ali, era uma menina, ela ficou horrorizada porque ela achou uma aranha na cama, ela foi embora no dia seguinte. Ela fez um escândalo, não aguentou ficar ali, porque é roots, é bem selvagem, né? LFP, Anne, moro aqui. Você mora onde? Em Pouso da Cajaíba? Você mora aí? Será que é isso mesmo? Ou em Paraty? Não sei, né? Ainda bem que deu tudo certo. Deu tudo certo. O me perder foi também complicado porque não tem sinal de celular lá, né? Então eu não conseguia falar para ninguém que eu estava perdido e que eu não ia chegar. Moro em Paraty. Então é pertinho de Pouso da Cajaíba, mas tem que pegar um barco. E tem o lance do mar não tá legal, do mar tá violento. Eu lembro que foi uma aventura, um ano novo de muita, muita aventura. E o que eu mais lembro dessa ilha é que tinha pé de jaca para todo lado. A gente colhia as jacas e comia jaca doidado. Eu fui andar descalço à noite, né, no meio do mato. Tomei uma picada, devia ser de uma aranha, sei lá que bicho que era, que meu dedo ficou desse tamanho, meu dedão preto, né? Falei, pensei que eu vou morrer também. Aprendi a nunca mais andar descalço de noite no mato, porque eu fui muito burro também, né? Mas foi muito doido, muito legal essa viagem. Então, a Vênus entra no signo de Áries. Então prepare-se para as batalhas. Temos aí a Vênus entrando nesse modo mais agressivo. E olha que interessante, no dia 6, que vai ser, eu vou pegar aqui, ó, dia 6, que já é sábado, né? Então esse sabadão, a gente já vai ter a Vênus em Áries e falando com Plutão, fazendo uma boa conversa ali com Plutão. Cíntia, boa noite. Chegou a tempo, sim. Estamos quase encaminhando para o final, mas ainda tem conversa aqui. Então, esse aspecto é muito interessante por dois motivos, né? Primeiro, lembra que Plutão mudou recentemente para Aquário. Então, muita coisa ainda está se ajeitando, né? Plutão ficou um tempão em Capricórnio, acho que 15 anos, por aí. Ficou um tempão em Capricórnio. Ensaiou uma primeira entrada em Aquário em 2023, muito rápida. Agora ele entrou em Aquário e está se firmando ali, embora ele ainda volte em setembro para Capricórnio, por finalzinho de Capricórnio. Então, se você tem alguma coisa no grau 29 de Capricórnio, é porque você resolveu ficar com Plutão no seu pé por um tempo adicional, né? E eu conheço gente que eu atendi que tem Vênus, tem planetas ali no grau 29 de Capricórnio, ou Câncer, que é o oposto a Capricórnio. Então, Plutão ainda volta para lá, mas ele já está se ajeitando ali em Aquário. Então, a área da vida que a gente tem em Aquário teve essa mexida e continua tendo essa mexida. E agora, Vênus, entrando em Áries, faz esse sexto com Plutão, é como se pudesse dar uma energizada. E uma tônica bem forte dessa questão do poder pessoal, né? Então, pode ser um momento também de cura. Ó, para quem está em relacionamento disfuncional, né? Para quem está em relacionamento que não está legal, que não está dando certo, que está, sabe, abusivo, enfim, tóxico, aquela coisa toda, pode ser um momento de libertação muito forte. Pode ser um momento de assumir a guerreira, assumir o guerreiro ali interior e cortar. Porque o aspecto com o Plutão, ele é bem intenso. Ele traz força para a gente. Inclusive, é um aspecto fluente, né? Então tende a se falar bem, mas Plutão é Plutão. Então a gente pode sim, já nesse fim de semana, eu vou falar sobre isso no astral do dia, claro, né? Nesse fim de semana, eu já olho aqui, a Lua vai passar por Marte, vai passar por Saturno, né, e vai se encaminhar para Netuno, enquanto Vênus faz sexto com Plutão. Muitas questões enterradas de relacionamento podem vir à tona. Vale dizer que Quirón está sendo super ativado por conta do eclipse que acontece na segunda-feira. Então fiquem atentos a feridas que podem emergir na questão de relacionamento. Trabalhe isso, né? Procura ter o pé no chão, procura ter ali a respiração para você poder lidar com isso. Porque, pela minha experiência de estudo e de prática no dia a dia, contato com Plutão é contato com Plutão, né? Então, por mais que seja fluente, tende a ser intenso, tende a ser muito intenso. E Plutão fala sobre profundezas. Todo esse aglomerado em Peixes, Marte, Saturno, Lua e Netuno fala sobre inconsciente profundo sendo trabalhado. Áries, que é onde tem Vênus, Sol, Cabeça do Dragão, Mercúrio Retrógrado e Quirón, tende a trazer. Então é uma combinação bem de vulcão, né? Aquele vulcão que vem à tona por alguma coisa que está ali fervilhando embaixo, né? A Cíntia falou, pegarei o início depois no Spotify, te acompanho em tudo por lá, além do curso de cristais. Boa! Então, você que está no curso de cristais, eu quero, estou pensando aqui em formar um grupo, alguma coisa, para a gente poder se comunicar, porque eu quero começar a planejar alguns encontros ao vivo, né? Então eu quero que todo mundo que já assistiu veja se tem alguma dúvida, né, para mandar as dúvidas e talvez sugestões. Por quê? Porque eu quero fazer alguns encontros ao vivo e eu quero colocar algumas aulas adicionais, né? Então as sugestões ali, dúvidas vão ser bem-vindas porque vão ajudar a enriquecer o curso. Então, em breve a gente vai falar sobre isso. Então, quem for do curso de cristais, me manda mensagem para a gente poder ir combinando isso. Então, já começa nesse fim de semana esse sexto com Plutão, que pode ser muito bom, muito energizador, mas pode trazer questões à tona muito intensas, muito profundas. O fim de semana tende a ser bem místico, né? Bem intenso, bem ligado ao nosso inconsciente, por conta da Lua em Peixes, Lua minguante pré-eclipse, né? Pré-eclipse solar no signo de Áries. Bom, no dia 17, aí já passou-se um tempo, a Vênus vai fazer conjunção com a Cabeça do Dragão, né? Deixa eu pegar aqui e colocar o dia 17. 17 do 4, a Vênus ela se encontra com a Cabeça do Dragão. E nesse dia, a Lua estará em Leão. Olha que interessante. A Lua estará em Leão, Júpiter e Urano cada vez mais para. Na verdade, Júpiter e Urano já estarão no mesmo grau. Já estarão no grau 21 ali, né? Então, o que acontece? O que acontece? Vênus em conjunção com a cabeça do dragão. A pergunta é: o relacionamento que você está, veja, essa Vênus em Áries, ela tende a trazer um teste de relacionamento. Um teste. Até porque o regente, o signo que é regido por Vênus, né, que é Libra, está com a cauda do dragão. E a cauda do dragão é limpeza. A cauda do dragão é o deixar para trás. É outro ponto que fala sobre os eclipses. E em outubro, bom da astrologia é isso, a gente olhar para frente e para trás também quando precisa, né? Em outubro teremos o eclipse solar no grau 10 de Libra. Né? Então, essa parte libriana vai estar sendo ativada. Então, agora, Vênus em conjunção com a cabeça do dragão, a pergunta é: primeiro, né, se você está num relacionamento, esse relacionamento que você está, ele tem a ver com a sua correção de alma, o seu caminho de vida, vocês estão caminhando juntos para uma mesma direção, ou tá, não tem uma sintonia ali, né? Para quem não tem um relacionamento e, de repente, está precisando, está buscando a cura para ter, está querendo ter, o que que você precisa trabalhar em você para poder encontrar um relacionamento, para você poder caminhar junto com alguém? Né? Porque no geral a gente quer, né? No geral as pessoas querem se relacionar. Algumas pessoas talvez vieram nesse mundo para ficar mais lobo solitária mesmo, mas no geral as pessoas querem ter um relacionamento, só sofrem muito com isso porque é uma das coisas mais desafiadoras da nossa vida, se relacionar com alguém intimamente, né? Que justamente é uma temática de Vênus. Então, Vênus em conjunção com cabeça do dragão, quem está com você? Está andando para o caminho, né, que você está indo? Vocês estão de mãos dadas juntos indo para a mesma direção? No dia 19, olha só que interessante, né? No dia 19, isso a Lua vai estar em Leão, no dia da conjunção cabeça do dragão. No dia 19, a gente já tem uma conjunção de Vênus e Mercúrio retrógrado. E muito próximo aqui do grau do Quirón, né? Quirón já vai ter entrado no grau 20, a Vênus vai estar lá no grau 18 e o Mercúrio também vai estar no grau 18, vai passar pela Vênus ali, né? Então, eles vão ter ali um encontro muito pertinho de Quirón. A Lua estará em Virgem, no signo de Virgem. Isso vai ser uma sexta-feira, pelo que eu estou vendo aqui. Ou seja, sexta-feira, dia de Vênus, pode ser um momento de conversas muito profundas na temática de relacionamento. Aliás, nesse dia especificamente, a Lua vai estar falando com todo mundo, né? A Lua vai estar doidona aí no signo de Virgem e tocando Lilith. Tocando Lilith. Então, até feridas profundas podem vir à tona. Então, Vênus em conjunção com Mercúrio, comunicação, troca de falar sobre relacionamento, famosa DR, né? Então, talvez aquelas questões que têm que ser trabalhadas, têm que ser conversadas. É numa sexta-feira, ou seja, abre para o fim de semana, né? Então, o fim de semana do dia 20 e 21 pode ser fim de semana muito curador. E, aliás, falando nisso, é no dia 21 que a Vênus faz uma conjunção exata com o Quirón. É no dia 21. Deixa eu colocar aqui dia 21 do 4, onde a Vênus faz a conjunção exata com Quirón, que ficou marcado no dia do eclipse, 8 de abril. Né? Nesse dia, a Lua estará em Libra. Nesse dia, a Lua estará em Libra fazendo conjunção com a cauda do dragão e se encaminhando para se opor à própria Vênus. Então, é um fim de semana, ó, fim de semana do dia 21 de abril, 19, 21 e 22. Anota aí, acompanha no astral do dia, porque talvez você não lembre, mas eu vou lembrar, porque eu estou sempre, todo dia, eu tenho o um aplicativo do Pegasus e tenho o um Astrovisor. Todo dia eu estou olhando os movimentos astrológicos, todo dia eu estou anotando aqui, né? Estou anotando aqui, refletindo e trocando uma ideia. E aí eu mando o áudio lá, né, no podcast, e tudo isso gratuitamente, não tem que pagar nada, é só você seguir ali e começar a acompanhar. Esse fim de semana ele pode ser bem marcante em termos de relacionamento, né? Pode ser um fim de semana que possa trazer muitas dores à tona, muitas feridas e a possibilidade da cura dessas feridas, né? Novamente, só pelo fato da Lua estar em Libra nesse fim de semana, né, já marca bastante a temática do relacionamento. Lua em Libra tocando a cauda do dragão, que é onde está a cauda do dragão agora, no signo de Libra. e a Vênus, que é o regente de Libra, de relacionamento, fazendo conjunção com Quíron, que fala sobre a ferida. Então, isso vem à tona fortemente. Se a gente pegar a Vênus ligada mais a Touro, o Sol já vai ter entrado em Touro. O Sol já vai estar iluminando o signo de Touro, aonde tem Júpiter e Urano. Então, vai ser um movimento bem interessante também para curas envolvendo a parte financeira, crenças limitantes com relação ao dinheiro. Isso pode ser muito bem trabalhado também. Esse é o último aspecto que Vênus faz no signo de Áries. E depois, no dia 29, Touro, ela entra em Touro. Então, eu vou colocar aqui dia 29 de abril, onde ela entra no signo de Touro, onde ela volta para casa e fica totalmente feliz, né? Fica ali na casa dela. Quando a Vênus entrar em Touro, olha que interessante, pessoal, olha que interessante. A Gisela falou, ó, minha lua é em Libra e a cauda é em Touro. Então, se a lua é em Libra, a Vênus vai fazer oposição em determinado momento aí dessa passagem. Olha que interessante, pessoal. A Vênus, ela entra em Touro, onde já estará o Sol e Júpiter e Urano que estão se encontrando ali, né? E o que acontece? A Lua nesse dia estará em Capricórnio. Ou seja, o elemento Terra vai estar bombando. Toda essa parte financeira, novamente, veja o que você mais precisa trabalhar no arquétipo venusiano. É relacionamento ou é finanças? Ou é os dois, né? Esses temas vão estar sendo muito, muito ligados, e especialmente quando Vênus entrar em Touro, a parte financeira vem muito fortemente à tona, né? E com a Lua em Capricórnio, isso se multiplica, porque Capricórnio também é um signo de terra que vai estar aplicando o trígono, né, ao Sol, a Júpiter, a Urano, vai estar ajudando toda essa energia material. A Rosa falou: eu tenho Vênus, Plutão, Sol, Mercúrio em Libra na casa 4. Vai ser uma festa, com certeza. Com certeza. Aí o que acontece, né? A gente vai ter, agora terminando, quando Vênus entrar em Touro, claro, eu venho, faço mais uma live para a gente conversar sobre a Vênus em Touro, mas já fica a dica: Vênus entra em Touro e Marte entra em Áries. Ou seja, os dois, cada um voltou à sua casa, né? Cada um voltou ao seu lar. Então a gente vai ter dentro das dignidades planetárias um movimento bem interessante, porque os dois estarão nas suas respectivas casas, né? Bom, dito isso, né, tem várias pedras que a gente pode utilizar e vários óleos que a gente pode utilizar, dependendo da necessidade. Lembrando que eu já fiz uma live aqui falando de abril, falei de vários cristais, vários óleos essenciais. Pois nesse caso, qual que eu resolvi trazer? Principalmente no sentido de delimitar limites, né? Então você poder aproveitar a Vênus em Áries, que é uma guerreira em termos de relacionamento, e saber colocar os limites e saber se impor, né? Então tem essa coisa de proteção também. Daí eu quero falar do óleo essencial de cravo. Cravo, clove bud, cravo. Que tem um cheiro maravilhoso, muito, muito incrível. Aliás, eu nem falei, mas tem que falar, né? Principalmente em termos de dinheiro, Vênus em Áries tem muito a ver com empreendedorismo, né? Então, é aquela que vai lutar e vai buscar fazer o seu fazer acontecer. Tem tudo a ver com empreendedorismo e empreendedoras. Se você quer ser uma empreendedora do Terra, vem comigo, porque é uma coisa que está vindo forte no Brasil, está tendo até artigos que estão falando, e eu posso te ajudar a entender sobre os óleos essenciais. O cravo é maravilhoso, né? É uma especiaria, inclusive, é uma especiaria que é uma das mais ricas em, como que é o nome? Antioxidantes. Antioxidantes. Então, só trazendo um pouquinho de saúde também, que eu quero compartilhar muito daqui para frente. Cadê? O livro está ali, né? Não consigo pegar ele aqui agora, porque eu estou lendo o livro do Anthony Robbins, o último dele, né? Que fala sobre a energia da vida. Aí eu já estou tirando algumas fotos do livro e vou mandar para os grupos do WhatsApp, para quem já é membro do Terra e está no meu time, e para quem não é, mas está lá no grupo que eu criei para falar sobre isso. Eu vou mandar amanhã esses prints, né, essas fotos, para a gente conversar. Quem quiser entrar nesse grupo, manda mensagem para mim que eu mando o link, é gratuito também. Bom, antioxidante, por quê? O que acontece? Nosso envelhecimento, nossa coisa que vai atrapalhando a gente é uma oxidação, né, que faz parte da vida, ou seja, você respira, você está tendo atividade, está oxidando. E os antioxidantes, que vêm justamente dos vegetais, eles ajudam a gente a combater os chamados radicais livres que são formados na oxidação. E o cravo, né, essa especiaria maravilhosa, é um dos mais ricos assim, antioxidante. É coisa de milhares assim, em comparação com outros que tem dezenas. Aqui são milhares. Então veja que ele traz uma força muito grande, o cravo. E na questão de a psicoaromaterapia, ele ajuda a gente, além de visualizar, né, trazer aquela potência. O cravo é fálico, né, é uma florzinha assim desse tamanho, não sei se vocês já viram, mas é um pauzinho, né, do cravo. Então ele é bem forte assim, ele é usado para visualização e ele é usado para delimitar limites. Né? Então, você que não consegue impor limites, você que de repente se mistura muito com o outro, pode usar óleo de cravo. Como pode ser utilizado? Principalmente no sentido de psicoaromaterapia, é no aroma, né? É sentindo o aroma, que é uma delícia, pessoal, é uma delícia. Então, você pode tanto pingar uma gotinha na mão e fazer as suas inalações, a meditação, pode deixar num colar aromático, pinga no colar aromático e deixa ele ali atuando. Pode colocar num difusor pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Difusor pessoal não, num difusor ultrassônico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, a gente fala que ele é um terapeuta pessoal, né? Porque você põe as gotinhas de óleo aqui, põe a água junto, né? E você liga e ele vai ficar soltando uma nevozinha com as partículas do óleo essencial. Então ele fica ali terapeutizando o dia inteiro, se você quiser. Então pode usar no difusor também. O óleo de cravo, ele pode ser ingerido, inclusive, do terra, mas sempre com um devido cuidado, né, porque você tem que ter um conhecimento a mais para a ingestão. O óleo de cravo, ele está no On Guard, tá? Deixa eu mostrar aqui o On Guard. O On Guard, ele tem cravo, canela, alecrim, e eucalipto e laranja. Né? Então ele é uma mistura justamente protetora, então tanto o cravo quanto o On Guard vão ser protetores energéticos. Você pode usar também tomando, mas tem que saber, né, ingerir. Dá uma vontade de tomar, só pelo cheiro dele aqui, dá uma vontade de tomar porque ele é muito natural. E pode ser utilizado também de forma tópica, né? Você dilui ele, também uma diluição um pouco maior, porque ele tende a ser um pouco, ele queima um pouco. Eu não me queimo tanto com ele, eu queimo mais com canela. Canela, pingou uma gota de canela na minha pele, ela vai ficar vermelha, cheia de bolinha. O cravo eu acho que ele é mais tranquilo, pelo menos para mim. Mas diluir, e aí você pode passar nos pontos aqui de pulsação, pode passar nos chakras e assim por diante. Então o cravo é maravilhoso e principalmente na psicoaromaterapia, que você utiliza principalmente no cheiro, né, no aroma, ele ajuda a delimitar limites. E a bronzita, que é uma pedra não tão falada, não tão conhecida, a bronzita é especialmente conhecida dentro do mundo da litoterapia, que foi uma formação que eu fiz. Então fica a dica, né, até em termos de números, esse curso de cristais está tão barato, né, tá tão barato que assim... Eu acho que é por isso que, sei lá, está segurando que você tem que mudar o preço para poder vender. Mas ele está R$59. R$59, o último livro de cristais que eu comprei deve ter sido 30. Eu comprei acho que dois, já deu mais do que R$60. Sem contar o livrão das pedras, que hoje está mais de 400. E todo o curso de litoterapia que eu fiz, a formação com a Angélica Lisante, o curso inteirinho. E é mais na litoterapia que a gente conhece a bronzita. A bronzita ela não é tão conhecida fora desse mundo. Eu não vejo ela tão em livros. Ela está em alguns livros, mas dentro da litoterapia ela é mais conhecida. É uma pedra incrível, né? Trabalha ali no segundo, no terceiro chakra, e ela trabalha muito a questão de delimitação energética. Então ela é muito recomendada para terapeutas, principalmente terapeutas como eu, que trabalha com a parte corporal. Porque quem trabalha com a parte corporal sabe muito bem. Quando você toca numa pessoa, a troca de energia é tão forte que às vezes ela está com uma dor e você sai com aquela dor daquela pessoa, porque teve muita troca de energia. E o Duque está latindo, eu sempre gosto de deixar ele aqui para ele não ficar latindo, sei lá onde é que ele está latindo, é bem que eu estou terminando. Então a bronzita ela tem uma questão interessante de que ela ajuda a gente a delimitar o campo de energia. Então a gente ainda troca energia com a pessoa, mas o que é meu, o que é seu. Então a bronzita ela é uma pedra que, se você é terapeuta, principalmente, terapeuta que trabalha com o corpo, né, tocando ali, a bronzita tem que estar no seu bolso, tem que estar junto com você, para você poder fazer esse filtro. Né? E mesmo quem não trabalha tocando, né, para quem não trabalha com o corpo, às vezes você atendendo muito alguém, você acaba pegando muito a parte emocional daquela pessoa. Então a bronzita ajuda muito, junto com o cravo. Se você precisa delimitar limites energéticos, o que é meu, o que é seu, você pode utilizar essa duplinha aqui, que vai ser bem legal. Eles têm até uma cor parecida, né? Então estão ali até juntinhos na questão da cor. É isso. Novamente, a bronzita ela não é tão conhecida, mas se você procurar, provavelmente você acha. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, porque eu quero ver onde esse Duque está latindo agora. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas eu estou, e isso me incomoda. Eu quero saber o que está acontecendo. Agradeço aí a todo mundo que participou e até amanhã, né? Amanhã cedinho já chega o astral do dia, exatamente, o astral do dia para vocês poderem refletirem sobre esse dia. Vamos aguardar aí a Vênus em Áries e a gente vai se falando. A próxima live eu quero falar do eclipse, talvez de Quirón, né? Vamos ver se eu já entro no Quirón, já que ele vai participar tanto desse eclipse. A Rosa falou, lido com muita gente, como se escreve esse cristal? É, não é brausita, é bronzita, de bronze. Eu vou colocar nos stories, né? Então acompanha os stories aí que eu vou colocar a foto dela e o nome dela e você vai poder ver certinho, tá bom? Beijão, até mais, pessoal. Tchau, tchau.